que traz com muita alegria e satisfação para o nosso programa de hoje a promotora de justiça Bianca Ascioli de Araújo, que inclusive está respondendo por duas promotorias, a segunda, Maria da Penha, e a terceira promotoria, que é a criminal. Vamos falar do Agosto Lilás. Agosto Lilás, senhoras e senhores ouvintes, é uma lei que foi elaborada e é um trabalho e uma campanha que é feita no Brasil todo, destacando da importância do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, com o objetivo de dar visibilidade ao tema e ampliar os conhecimentos sobre os dispositivos legais existentes e como auxiliar as mulheres que sofrem essas violências, esclarecendo sobre diversas formas de violência doméstica, os direitos das mulheres e a necessidade da equidade de gênero. Inclusive, também no Agosto Lilás, a nossa Lei Maria da Penha, que ontem, 17 anos de existência desta lei aqui no Brasil. Mas começo com a senhora, doutora Bianca, agradecendo imensamente pela sua atenção e pela sua presença, falando um pouco da nossa realidade, que os números não mentem. Dizem e falam muito também da nossa realidade de janeiro a julho, e aqui agradeço o delegado Vitor Fernando Boff, que é o responsável pelo posto de atendimento e das mulheres pelas informações, de janeiro a julho, 643 ocorrências da Lei Maria da Penha e Vacaria. E 287 medidas, como a senhora analisa já esses números. Doutora Bianca, satisfação, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação retornar à Rádio Fátima e falar desse tema que para mim é tão caro. Iniciamos, né, o mês de agosto, que é um mês de conscientização para a violência contra a mulher, nesse mês que a lei Maria da Penha, que é a lei que protege as mulheres vítimas, completa 17 anos. E é importante falar, Ladimir, que apesar de ser um assunto recorrente para nós, apesar de a gente estar todo momento ouvindo notícias, ouvindo ocorrências de violência diariamente, né, muitas pessoas ainda não conhecem os seus direitos, ainda não conhecem essa lei. Então, é importante observar, inclusive através dos dados, inclusive através das ocorrências fornecidas pelo nosso parceiro, pelo delegado Vitor, a quantidade de pessoas que procuram a delegacia de polícia.
Imagine quantos que não procuram, né?
Exatamente. Tem estudos que mostram que uma mulher fica em torno de 10 anos numa relação violenta para somente depois pedir ajuda ou somente depois perceber-se como vítima, né? É importante a gente lembrar, quando se fala em violência, nós não falamos só da agressão física, daquela que deixa marca física.
Exatamente.
Que deixa uma quebradura, uma queimadura, um corte, um roxo, né? A violência, ela começa de forma muito mais sutis. E é sempre importante a gente estar reforçando e trazendo para a população essas informações.
Exatamente. A senhora falou que nem todos ainda, inclusive mulheres, sabem dos seus direitos que estão previstos na Lei Maria da Penha, que ontem completou 17 anos. Inclusive aqui em Vacaria, Campestre, Monte Alegre dos Campos, muitos capões, Esmeralda e Pinhal da Serra, muitas mulheres também, e a própria sociedade, muitos não conhecem, que temos uma rede de atuação de proteção à mulher vítima da violência doméstica, doutora?
Exatamente. O feito de organizar e estruturar a rede, nós temos muito orgulho de Vacaria ter uma rede atuante, uma rede que é pioneira no estado, né?
Pioneira no estado.
Pioneira,
isso aí, importante destacar.
E serve de exemplo.
Trabalho seu aí, exemplo, é hoje com repercussão nacional, não só no estado, doutora Bianca. E parabéns.
É sério, é um trabalho em equipe, né, Ladimir?
Sim.
Há uns 2 ou 3 anos, nós começamos a articular junto aos outros municípios, que não Vacaria, mas os municípios aqui da nossa comarca, como tu bem disseste, Campestre, Muitos Capões, Esmeralda, Pinhal e Monte Alegre dos Campos, a estruturação das redes de proteção às mulheres nesses municípios também. Num primeiro momento, pensava-se e pensou-se que destes somente Esmeralda tem delegacia de polícia, os outros têm um posto da brigada. Então, para que estruturar uma rede? Para que fazer toda uma coordenação de atividades envolvendo a mulher vítima se eu não tenho a delegacia de polícia? aí exatamente o espírito da Lei Maria da Penha é o atendimento multiportas da mulher. Ou seja, não é só um caso de polícia, não é só um caso criminal. A violência contra a mulher, ela é uma questão de saúde pública, é uma questão de educação, ela é assistência social, ela passa por todos os serviços públicos e todos os equipamentos públicos têm que estar preparados para receber essa mulher. A Lei Maria da Penha tem 17 anos e somente agora a gente começa a conseguir implantar nos menores municípios esse tipo de atendimento. Né? Eu lembro de questão de 5 anos atrás, uma vítima no município que não vacaria precisava de atendimento psicológico, nós tínhamos que requisitar o prefeito que fornecesse uma psicóloga para aquele caso. Né? Hoje em dia nós temos já as psicólogas do CRAS, de cada município, dando assistência social, que tem, já sabem que é seu dever, eu não preciso compelir, eu não preciso provocar o município que faça. Esse trabalho vem acontecendo de forma automática.
E nesses municípios, Campestre, Monte Alegre, muitos Capões, Esmeralda e Pinhal, temos também muitas ocorrências da Lei Maria da Penha, delegado, do promotor, que o delegado me passou de vacaria, mas ele disse aqui, lá de Mira, inclusive, tem alguns de municípios, até por constrangimento, né? E como não tem delegacia, a senhora falou só de Esmeralda, eles também procuram vacaria, né?
Exato. Nesses outros municípios, a vítima em situação de violência tem de procurar a Brigada Militar.
A Brigada Militar.
Brigada Militar, que tem posto, ou através da saúde, da assistência social. Ela pode se dirigir até o posto de saúde no atendimento, contar que lá, ou na escola do filho, né, ela vai ser encaminhada. Tem sim violência em todos os lugares, em todas as classes sociais. A grande diferença é que nesses municípios que a rede está se estruturando e está começando agora, a violência encontra-se muito mais invisível do que em vacaria. Né? Quando a gente começa a movimentar, a gente começa a falar nesse assunto, parece que os casos aumentam. Não é que aumentam. As pessoas se encorajam, as pessoas se informam e acabam procurando ajuda. Né? Procurando, afinal, socorro. A rádio mesmo tem um exemplo, né, de um programa que estava sendo feito.
Exatamente,
enquanto se falava.
Aqui nesse horário, o delegado Anderson estava aqui.
Exatamente, uma mulher tomou coragem e pediu ajuda. Não era nem da nossa cidade, nem da nossa comarca.
É verdade.
Então, espaços como esse, espaços de conversa, rodas de conversa, como eu compartilhei contigo, que no final do mês nós vamos fazer em Monte Alegre com a população, proporcionam esclarecimentos e fazem com que as pessoas se encorajem a buscar ajuda, inclusive nos municípios muito pequenos.
Até para o conhecimento das próprias mulheres, mas de nós todos, da sociedade, essa rede, como é que funciona? Como é que é o trabalho Vacaria, Campestre, Montes Capões, Monte Alegre, Esmeralda e Pinhal? E quem dela participa, por gentileza,
certo,
doutora?
Então, assim, quando foi criada a Lei Maria da Penha, foi criada uma série de obrigações, tanto para a União, para o Brasil, para os estados e para os municípios. Então, é o Poder Executivo, através da Prefeitura, Câmara de Vereadores, Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento, Assistência Social, Educação, próprio Conselho Tutelar, Poder Judiciário, Ministério Público, Poder Legislativo. Todos os poderes têm obrigação, dever legal, de quando identificar uma situação de violência, seja num atendimento no postinho da mulher que vai fazer o exame preventivo, vai fazer o pré-natal, na escola através da infrequência do filho, em qualquer outra, na habitação de uma família que está com extrema vulnerabilidade, através da visitadora do PIN ou o agente de comunitário de saúde que vai na casa e percebe uma situação diferente, há a obrigação de reportar essa violência e aquela rede conseguir administrar, conversar com a mulher e ver quais são as necessidades dela. Olha, a senhora, isso que a senhora está passando é uma situação de violência doméstica, porque o seu marido a impede de trabalhar ou a obriga a entregar o salário. O seu marido a proíbe de usar um método anticonceptivo ou a obriga, a submete a práticas degradantes. Isso se percebe nas relações comunitárias, né? Não necessariamente nos casos de polícia, né? Através... não há consulta no posto de saúde, numa visita, como foi falado. Então, a violência doméstica, ela está de pano de fundo de vários problemas sociais. E o equipamento da rede que identifica tem o dever legal de abordar essa mulher da melhor forma possível e encaminhá-la para o outro parceiro que pode ajudá-la. Por exemplo, eu estou na Secretaria de Habitação e percebo que tem uma casa, tem uma família que está em uma situação de vulnerabilidade, não tem banheiro, não tem telhado ou qualquer outro problema nesse sentido da casa. E ao conversar com aquela família, eu vejo uma dinâmica de um filho que furta tudo que tem dentro de casa, que tira o assoalho da casa para roubar as coisas enquanto a mãe não está, e percebo por trás desse problema a questão da violência doméstica. Feito isso, o que o pessoal da habitação pode fazer? Contatar assistente social para dar um acompanhamento para essa mulher, contatar a polícia para que veja qual é a situação dessa família e como que a força penal pode ajudá-la na solução do conflito. Então, a rede serve para isso, para que nós estejamos pulverizados em todos os setores e em cada demanda a gente possa identificar esse viés da violência e devolver aquela pessoa a dignidade.
9h24, pedi a compreensão, doutora Bianca Ascioli de Araújo, nosso promotor de justiça, você nosso ouvinte, volto em seguida para falarmos do Agosto Lilás, a campanha que acontece em todo o Brasil, uma ação de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, com o objetivo de dar visibilidade ao tema e também ampliar os conhecimentos sobre os dispositivos especialmente previstos pela Lei Maria da Penha, que ontem completou 17 anos. Estamos falando com a nossa atuante promotora, doutora Bianca Ascioli de Araújo, sobre o Agosto Lilás, que é o mês onde são desenvolvidas várias ações, atividades, campanhas em todo o Brasil, na questão principalmente do enfrentamento à violência doméstica. Mas falamos aqui, quero chamar a atenção de você que está nos acompanhando, né, Vacaria e região, levante o volume um pouquinho do seu rádio aí, que a gente fala muito aqui, doutora, Lei Maria da Penha, violência doméstica, e a gente nos remete aí que é a mulher, a esposa, a companheira, a namorada, etc, etc. Mas lhe preocupa muito, e que está também dentro da Lei Maria da Penha, a violência no que diz respeito de filhos contra suas mães. Inclusive, ontem, uma mulher de 82 anos lhe procurou pedindo ajuda desta situação. O que está vendo, doutora Bianca? Filhos ameaçando e agredindo as mães.
Verdade, né, Vladimir? É um dado que nós percebemos, né? Está a olhos vistos o aumento desse tipo, ao menos o aumento da divulgação, né, desse tipo de fato, aumento de procura e de registro policial para esse tipo de fato. E nós temos estudos que mostram que, dependendo da idade da mulher, o tipo que ela sofre de violência muda, né? A adolescente geralmente sofre de agressão física e agressão sexual. A mulher jovem adulta geralmente é agressão moral e física. E a mulher idosa geralmente é agressão psicológica, moral e a patrimonial. Então, nesses casos de aumento às mulheres de violência, às mulheres idosas, geralmente trata-se de companheiro algumas vezes, mas na grande maioria das vezes de filhos, dependentes químicos, que dioturnamente ameaçam os pais idosos, a mãe, para extorquir dinheiro, para furtando as coisas de dentro de casa, inclusive alimentos, eletrodomésticos, coberta, roupa, o que for, para trocar por drogas. A negativa de fornecer esses bens ou de fornecer dinheiros vem seguido de surras, de ameaça de surras, de violência física, e muitas vezes essas mulheres não têm ou não conseguem pedir ajuda. É muito comum também o empréstimo sucessivos, né, no benefício dessas senhoras, os consignados, em que aquele salário que muitas vezes é o que sustenta a casa acaba se resumindo a R$100, R$200, por conta dos empréstimos feitos pelo filho, pelo neto. É muito difícil lidar com essa situação, porque uma mãe para pedir para a polícia, para chegar até um órgão público e pedir, prenda o meu filho, tire meu filho de casa que eu não aguento mais.
Aconteceu isso ontem com a senhora?
Aconteceu ontem, Vladimir, mas acontece quase que diariamente.
Olha,
mais de uma vez por semana a gente se depara com casos assim, em que a família já está completamente fragilizada e a única solução é ou internar ou prender.
E eu só fico imaginando, 82 anos, uma mãe lhe procurar, o desespero e a vida que essa mulher está levando.
Exatamente.
Só está dizendo que ela até não come, não dorme mais de noite.
É, essa senhora que nós tivemos a oportunidade de conversar ontem, ela falou que ela prefere mil vezes o filho preso, porque daí ela está mais tranquila, porque quando ele está solto, ela não dorme, ela não se alimenta, ela tem medo o tempo inteiro, ele acaba levando amigos também para fazer uso de drogas e álcool dentro de casa. Então, não é um caso isolado, infelizmente não é um caso isolado, mas a gente sabe que a prisão é por um tempo, a internação é por um tempo e o problema social ele vai continuar, né? Então, é um dos grandes desafios da violência contra a mulher, é essa violência praticada contra mulheres idosas quando o filho tem alguma dependência.
E nesses casos também a senhora solicita, então, a medida protetiva, doutora Bianca?
Sim. Como entra lá naquela regra geral, né? A vítima, a mulher, e quem está praticando a violência é alguém do seu núcleo familiar, alguém com quem ela convive, se aplica a Lei Maria da Penha, é pedido medida protetiva, no primeiro momento, afastamento de casa, proibição de contato, se for o caso, pode ser determinada obrigatoriamente o tratamento para dependência química. E, em caso de descumprimento, prisão.
Eu quero voltar a falar de um trabalho também inédito há 3 anos e que já ganha repercussão não só no Estado, mas a nível nacional, que são os grupos reflexivos que a senhora implantou aqui em Vacaria, onde homens que envolvidos aí na questão da Lei Maria da Penha, que ameaçam, agride suas esposas, suas namoradas, suas companheiras, tem que participar de 12 encontros aí. E em 3 anos de existência desse trabalho inédito aqui, louvável, da doutora Bianca, já passaram pelos grupos reflexivos aqui, junto ao Ministério Público de Vacaria, mais de 150 homens. Estamos falando com a doutora Bianca sobre o Agosto Lilás. Doutora, a senhora viu aqui, eu tenho várias mensagens sobre essa situação que a senhora relatou há pouco. Nossa, aqui, é nossa aqui de Vacaria, de várias mães, né, que estão procurando aí a nossa rede, com a própria polícia. Ontem a senhora recebeu essa mãe de 82 anos pedindo socorro, desesperada, porque está sendo ameaçada, agredida pelo filho, e dizendo para a senhora que prefere ver o filho na cadeia do que em casa, porque ela em casa não consegue comer e nem dormir. Aqui, ó, bem rapidinho aqui, ó. Bom dia, Vladimir. É um ouvinte, nem vou falar o nome, vou ler o que ela diz aqui. Bom dia, Vladimir, a você, a doutora Bianca, estou ouvindo atentamente. O que dizer de um filho que bate na mãe? Ser que ela deu à luz, se dedicou a vida toda a este filho para que ele fosse um homem correto, honesto, e agora recebendo dele surras, socos e pauladas. Deus do céu, onde estamos? Doutora Bianca, eu chorei aqui quietinha agora escutando a senhora. Parabéns pelo seu trabalho. Ajude as mães de Vacaria que estão desesperadas. É aqui um relato de uma ouvinte, doutora.
Esse sentimento de indignação, de emoção, de impotência, né, diante de uma situação dessa, que nos motiva a tentar outras soluções, mesmo que temporárias, para cada caso. E lembrando que, caso a ouvinte esteja passando por isso ou conheça alguém, que aconselhe a procurar a promotoria de justiça, a polícia, o próprio posto de saúde, buscando ajuda, porque pode ser diferente essa situação.
Exatamente. E feliz de nós, e aqui agradecemos e muito a senhora pelo seu trabalho, pelo seu amor, sua dedicação que a senhora tem feito, inclusive, nesse trabalho aí sobre a Lei Maria da Penha, inclusive as mães vítimas de violência dos próprios filhos aí. Mas temos um outro trabalho inédito seu, implantado em Vacaria há 3 anos, que ganha repercussão cada vez mais, inclusive a nível nacional. A senhora estava nos relatando aqui fora que já teve, inclusive, grandes emissoras de TV mantendo contato, sabendo mais informações sobre os grupos reflexivos. Doutora Bianca, explica para nós e nossos ouvintes, por favor.
Exato. O grupo reflexivo, ele surge, né, dentro desse tema da violência doméstica, como uma alternativa apontada pelos estudiosos de transformar a cultura, transformar a visão das pessoas. Então, em 2020, ele vem, né, na Lei Maria da Penha, logo após a pandemia, como uma das possibilidades de medida protetiva de urgência. Então, a partir de 2020, o juiz, ao analisar o pedido de medida protetiva, ele pode, dentre aquelas que a gente já conhece, de afastar de casa, proibir de entrar em contato, pagar pensão, suspender o porte de arma, ele pode determinar a frequência obrigatória nesses grupos. Aqui em Vacaria, nós temos um convênio com o Poder Judiciário e a Defensoria. Os grupos acontecem na Promotoria de Justiça, por facilitadores, com a metodologia da justiça restaurativa, e esses homens que praticaram violência contra a mulher são obrigados, e a palavra é essa, obrigados a frequentar 12 encontros dentro de um programa, né, que passa desde a sensibilização, a educação para direitos dos homens e das mulheres, a reflexão sobre masculinidade, sobre gênero, sobre a legislação e ferramentas para a gente enfrentar os conflitos que não pela violência.
Que casos mais especificamente são casos mais graves que participam, então, esses homens dos grupos reflexivos, doutora Bianca?
Hoje nós temos por política pedir essa medida para todas as medidas protetivas de urgência que são deferidas. Então, a medida protetiva, a mulher se sentindo violada ou potencialmente violada na sua integridade física ou psicológica, ela pede a medida protetiva, geralmente na delegacia de polícia ou na promotoria. O juiz analisa e determina uma série de condutas, entre elas o grupo. Esse homem, ele é intimado no primeiro momento para comparecer na promotoria e fazer uma entrevista. Nessa entrevista, nós vamos identificar fatores que qualificam ele para participar do grupo. Por exemplo, nós comentávamos, eu recebo um agressor e que eu percebo que ele sofre de dependência química, dependência alcoólica, eu percebo que ele tem uma doença mental, eu percebo que ele tem antecedentes por crimes graves. Essa pessoa, ela não é recomendada a participar do grupo, pois o viés pedagógico, o viés de ressocialização que tem esse grupo, não vai preencher os seus requisitos para esse perfil de pessoas. Então, esse perfil de pessoas são dispensadas do grupo reflexivo.
Mas segue todos o trâmite da lei normal.
Segue o trâmite da lei, continua as outras medidas, continua o processo, mas o grupo reflexivo, a gente pede a dispensa dele.
Ah, o perfil de pessoas que hoje participam, então, aqui vai querer desse grupo reflexivo?
O perfil, assim como o perfil das vítimas, Vladimir, é muito democrático. Nós temos pessoas desde do analfabeto, que não sabe escrever o nome, até a pessoa, o profissional liberal, com curso superior, com pós-graduação, com mestrado.
É?
Nós já tivemos desde do tratorista, do coletor de maçã, até o médico, o advogado, o policial, que frequenta o grupo reflexivo.
Frequentar o grupo reflexivo?
Sim, a gente entende, a gente reconhece e fala sempre disso. A violência doméstica acontece em todas as classes sociais, em todos os níveis de instrução, em todos os bairros da cidade.
Bom, outra questão, e que tem dado prisão, o pessoal acha que não dá, sim, a lei não dá nada, né?
Dá.
E muitos até dizem para a senhora, né? Não dá nada, dá sim, dá
sim,
cadeia.
Verdade.
Muitos até estão sendo detidos. A questão que o pessoal não se dá por conta, que também tem uma legislação, que não é uma terra sem lei, de mensagem e outras coisas mais, via internet.
Exato. Quando existe essa proibição, olha, você não pode entrar em contato. Não pode encontrar em contato de nenhuma forma. É por mensagem, por ligação, por recado, bilhete, né? Nós já pegamos o bilhete, passar na frente do trabalho e ficar olhando. Não pode. Isso é descumprimento de medida. E a ameaça feita por telefone, por rede social, a perseguição nas redes sociais também. Isso tudo configura crime e é passível, sim, de punição e, se for o caso, até prisão.
Exatamente. Bom, 9h53, dentro de, ainda de todo esse tema, tem muitos assuntos aqui, colocação de ouvintes e tal, mas falando do Agosto Lilás, Lei Maria da Penha, que ontem completou 17 anos, essa nossa realidade, que falamos de vacaria, a senhora também atua em Campestre, Esmeralda, Monte Alegre, Pinhal e muitos capões. O que dizer para os nossos ouvintes, muito em especial neste momento, doutora, para nós fazer o fechamento, que a senhora queria acrescentar, especialmente às mulheres?
Bom, o principal propósito, né, da Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, ela tem 90% dos artigos da Lei Maria da Penha fala em prevenção da violência, né? E nós entendemos que a prevenção da violência, em especial a prevenção do agravamento, do escalonamento da violência, ou seja, vai começar a ficar mais pesada, vem da denúncia precoce. Então, é preciso que as mulheres tomem consciência de que ciúmes não é sinônimo de amor, controle não é cuidado, isolamento, proibir de contato com a família, de contato com os amigos, é um dos indícios fortes da violência contra a mulher. E que esses primeiros sinais precisam ser detectados, a gente precisa tomar consciência do que está acontecendo para evitar que chegamos aos crimes mais graves, como no caso da violência contra a mulher, que é o feminicídio.
Exatamente. Inclusive, aqui chega aqui, neste momento, até não vou fazer o relato aqui, mas está aqui. Bom dia, por favor, Ladimir, agradeça a doutora Bianca por tudo que ela faz pelas mulheres de Vacaria. Que Deus lhe abençoe e lhe dê muita saúde aqui, ó. Ouvinte aqui, lhe agradecendo pelo empenho e tudo o trabalho que a senhora vem fazendo aí pelas mulheres de Vacaria e região, doutora Bianca. Que bom.
Muito obrigada, é muito bom receber esse reconhecimento e saber que nós temos um grande desafio, né? Nós temos um grupo muito grande de mulheres que ainda não têm oportunidade de voz.
E qualquer coisa, procura os órgãos de segurança, tem a própria promotoria, está à disposição ali, né, doutora?
Exatamente. Tanto a Polícia Civil, como a Brigada Militar, o Fórum, CRAS, CREIO, CRM, Coordenadoria de Educação, os postos de saúde e a própria promotoria estão treinados e dispostos para atender essas pessoas.
E no final deste mês, a senhora estará em Monte Alegre para fortalecer ainda mais a rede que também está lá sendo implantada lá, né?
Exatamente. Na última semana de agosto, nós estaremos em Monte Alegre falando um pouquinho sobre todo esse assunto.
Exatamente. Doutora Bianca, parabéns, parabéns e parabéns pelo seu trabalho aqui em Vacaria. Principalmente, não só na questão que tem que cumprir a lei. Não, a senhora está aí para estabelecer e, evidentemente, cumprir a lei, mas também de ser esse outro lado acima da lei, esse lado humano seu, de ajudar, de cooperar, de orientar e também de orientar os homens. Olha, não é por aí, o diálogo é a solução. Vamos aqui nos grupos reflexivos dar uma refletida, temos sim que consertar, melhorar e podemos conviver pacificamente, harmoniosamente, com muito amor e carinho. E ser feliz, né, doutora?
Com certeza. O que a gente quer é viver numa sociedade de paz, né? Que essa cultura de paz se normalize e passe a ser a nova regra de convivência.
Bom dia, saúde para a senhora, hein?
Muito obrigada. Obrigada em especial a ti, Ladimir. Eu gostaria de deixar um beijo enorme pro meu pai na semana que é o Dia dos Pais.
Alô, seu Beto!
Pai, muito obrigada por
e
tudo.
E a Diva também, né?
E a mamãe também.
Mandar um beijo para ela, né?
Beijo, mãe. Mas em especial pro pai que é Dia dos Pais. Obrigada.
Obrigado, valeu. Alô, dona Diva! Alô, seu Beto, os pais da doutora Bianca. É uma benção a doutora Bianca e o seu Beto e a dona Diva aí. Valeu, obrigado. A doutora Bianca Acioli de Araújo, que participou do temática desta terça-feira, falando principalmente aí do Agosto Lilás, que são desenvolvidas ações e uma campanha muito desenvolvida a nível de Brasil com o objetivo principal do enfrentamento à violência doméstica, a violência contra a mulher. Inclusive dessa situação aqui de Vacaria. Doutora Bianca, extremamente preocupada do grande crescimento, infelizmente, de ocorrências e até de mães procurando ela, como ontem uma mulher de 82 anos, vítimas da violência, sendo agredidas e ameaçadas pelos próprios filhos. Mas graças a Deus temos uma rede atuante, uma promotora atuante aqui em Vacaria para proteger e orientar essas mães, enfim, as mulheres vítimas da violência doméstica.